Bom, que a gente praticamente cobriu todo esse menu principal, né? Acho que a única coisa que a gente não fez foi ver algumas funções, tá? Então vamos utilizar essa função de mais aqui. Se a gente estiver trabalhando com uma tabela, igual a gente fez, que a gente selecionou a tabela, tá? A gente pode utilizar essa função para a tabela de uma maneira bem rápida. Então, se eu vier aqui embaixo de uma das colunas de valores e clicar, tá, em somar, o Excel vai reconhecer que eu estou fazendo a soma de uma tabela e ele já me cria um total, tá? Ele já me inclui o valor e formata para mim as bordas, tá? Ele me dá algumas opções de função. Vocês estão vendo que ele me deu o total, mas ele poderia me trazer funções de média, tá? Eu vou voltar aqui, tá? Como está aqui, por exemplo, que ele colocou uma função de somatória, ou ele vai me colocar uma função de média, por exemplo, essa é a média das cotas, tá? Ou você pode me trazer a cota máxima aqui, tá? Que é de 65 mil, ou você pode me trazer o desvio padrão, tá? Entre as cotas. No caso aqui, eu colocaria também a soma das cotas para ficar consistente. Eu colocaria daqui a soma da variação também. Acho que aqui eu acabei colocando o valor máximo, mas eu não quero o máximo, eu quero a soma, tá? E aqui eu colocaria também outras funções. Aqui, essa daqui é interessante. Essa aqui foi uma função. Aqui ele está somando, né? Se a gente aplicar exatamente a mesma fórmula aqui, ele vai trazer os 65 mil. Aqui, eu não sei por que ele não me trouxe 65 mil. Agora ele me trouxe. Acho que eu cliquei no botão errado. Mas aqui é engraçado, ou a gente soma tudo, né? E se a gente somar tudo, a gente vai chegar em 90 mil, tá? Quando a gente seleciona as células, eu não sei se vocês repararam, mas a gente sempre tem três valores que eles trazem no Excel aqui, tá? Que está pré-formatado para esse Excel, tá? Mas normalmente o padrão é assim. Ele me traz sempre a soma, qual o número de itens que está selecionado e a média. Tá? Então, às vezes a gente não quer nem incluir a fórmula, mas a gente quer saber os valores. A gente faz a seleção e já vê aqui rápido quantos itens tem, qual a média e qual é a somatória. Ele trouxe 90, tá? Mas se a gente aplicasse exatamente a mesma fórmula, ele deveria trazer os 90 também. Então, vamos copiar a fórmula que a gente já viu como faz. A gente vem aqui para uma das qualquer célula, né? Porque a fórmula é igual, né? É basicamente vendas atuais menos cota. Então a gente vai vir nessa célula aqui, a gente vai copiar e a gente vai colar como fórmula, tá? Então ele vai colar a fórmula aqui. Bom, no caso ele não colou porque a tabela ela já está pré-definida e ele não vai deixar a gente fazer a cola, tá? Então eu vou voltar. E essa coluna aqui, a variação, eu vou ter que digitar ela, tá? Eu imagino que a gente não consiga fazer a cópia direta daqui, tá? Igual aconteceu aqui, mas a gente vai fazer exatamente igual. A gente vai vir nas vendas atuais dividida pela cota, tá? Então a nossa variação em geral aqui foi de 116, tá? E obviamente não está relacionado a nenhum trimestre ou nenhuma data, porque a gente está simplesmente fazendo o total, tá? Agora, teria uma outra forma da gente fazer, tá? Eu estou voltando a nossa estaca zero aqui nessa função para mostrar para vocês uma outra forma, que vocês podem, por exemplo, fazer um clique na tabela. E se vocês vieram aqui em design da tabela, tá? Vocês podem também fazer outras coisas. Lembra que vocês podem formatar a tabela, como a gente já reviu, tá? Ou vocês podem fazer algumas outras formatações da tabela em si. Vocês estão vendo aqui no meio, tá? que a gente determinou que a primeira linha da tabela é o cabeçalho, tá? Se a gente desclicar aqui, ele vai entender que a tabela não tem cabeçalho, tá? A outra coisa aqui, ele não diferenciou a primeira coluna de outras colunas, tá? Mas a gente pode diferenciar em negrito, tá vendo? Ou também através, ou na última coluna, tá? Ou se a gente quiser pintar linhas diferentes também, porque a gente determinou linhas diferentes, a gente pode deixar tudo em branco. Mas vocês viram como é mais fácil visualizar quando está pintado, né? E a última função aqui é a função de total. Vocês lembram que a gente incluiu o total? E aqui ele fez a mesma coisa. A gente clicou e ele trouxe o total. Tá? Então vamos trazer de novo o total aqui. Tá. E aqui a gente vai fazer vamos fazer igual a gente trouxe, né? Porque o total vai ser igual. A gente traz aqui o total e aqui a gente faz o atual menos. Né? Vocês viram que aqui está sem formatação nenhum, né? Então, o que a gente pode fazer, vamos deixar o formato dessas quatro células idênticos ao formato das células acima, tá? E a gente sabe que a gente pode vir aqui com essa função do pincel e praticamente deixar tudo igual, tá? Então, agora a gente já tem uma tabela que tem os totais, tem os dados, a gente inclui o data, tá? E a gente está, mais ou menos, explorou todo o menu principal, tá? Só para também agora demonstrar outras coisas do Excel, como eu falei anteriormente, eu quero mostrar para vocês o que podemos mais fazer no Excel, né? No módulo 2 a gente vai ver tabela dinâmica, tá? Então não vou entrar nisso agora. A gente pode inserir dentro do Excel algumas outras coisas, né? A gente pode trazer para uma planilha de Excel, a gente pode trazer imagens, tá? Se a gente quiser, estiver montando um relatório, a gente pode trazer uma imagem legal para dentro do relatório, a gente pode colocar, tá? Aqui eu trouxe uma função aleatória, mas imagina que tem a foto da equipe ou o logo da equipe, a gente pode trazer aqui. Ou a gente pode trazer imagens que estejam online, né? Que a gente pode buscar no browser, tá? Eu não vou gastar nosso tempo procurando imagens, tá? Mas tá aqui dada a dica. Ou a gente pode trazer também outras, algumas formas, tá? Já definidas. De novo, quando a gente está montando um relatório, a gente às vezes quer apontar para determinada coisa, ou a gente quer incluir alguma figura, a gente pode trazer ela aqui, tá? Ou os menus tradicionais que a gente tem no PowerPoint também, a gente também pode replicar no Excel, tá? Esse eu já cliquei, tá? Ou a gente pode simplesmente tirar uma foto do que a gente está fazendo. Imagina que você quer comparar o nosso trabalho com uma hora atrás. Então, eu tiro uma foto dele. Eu posso também tirar uma foto e guardar. Depois a gente pode comparar. Se não quiser salvar o arquivo, tá? A gente pode trazer alguns aplicativos, tá? Se a gente tiver alguma coisa. Aqui a gente vai cobrir depois também. A gente vai falar de gráficos, tá? No módulo 2, tá? Mapas. E algumas outras opções de filtros nos gráficos, tá? E aqui por final são mais algumas coisas que a gente pode inserir, tá? Vamos supor que a gente quer incluir no final o endereço de um SharePoint, tá? De que a gente vai postar esse arquivo. A gente pode colocar ele aqui, a gente pode vir aqui e criar um hiperlink, tá? Um HTTP. Tá, e colocar um endereço, tá? Ou a gente pode também, se for colocar o endereço de um arquivo que a gente coloca, assim, se a gente clicar nessa imagem, ele vai abrir um outro arquivo, tá? Ou a gente quer também colocar um link para uma outra planilha. Então, vamos fazer um exemplo rápido aqui. Eu adicionei uma outra planilha, tá? E vamos incluir aqui o link, tá? Nesse mesmo documento, tá vendo? Ele apareceu aqui a outra planilha. E se a gente clicar, ele vai sempre levar a gente para outra planilha, tá? Então, quando a gente tem várias planilhas, a gente às vezes quer criar, por exemplo, algumas funções de navegação da planilha, e fica fácil de, quando a gente inclui as diferentes planilhas, a gente não precisa ficar navegando na barra, tá? Ou aqui seria para a gente ter um outro documento salvo no nosso computador, tá? Ou a gente quer colocar o e-mail. Vamos supor que esse é um relatório que eu criei, que eu praticamente sou responsável por esse relatório, e quando eu postar para as pessoas, eu quero deixar o meu e-mail aqui, assim, caso alguém tenha alguma dúvida, é só clicar no meu e-mail. Se você estiver utilizando inteiro o Microsoft Office, ele vai trazer já no Outlook ou no e-mail da sua preferência. Quando você clicar no meu e-mail, ele vai abrir o e-mail e vai te dar a função de me enviar o e-mail diretamente. Tá? Então, são as funções de link. Você tem as funções de incluir uma caixa de texto. Tá? Então, eu incluí aqui. Caso a gente tenha algum aviso que a gente queira colocar. Ou a gente pode colocar a assinatura, tá, de quem fez o arquivo, ou a gente pode colocar um objeto, ou a gente pode colocar algumas equações, tá? Suponha que você tenha fórmulas complexas aqui, você pode colocar a fórmula que você está utilizando, tá? Ou você tem possibilidade de incluir símbolos, tá? Mas uma coisa que talvez a gente não tenha colocado também, a gente tem a opção de colocar comentários, tá? Vamos supor que a gente quer colocar um comentário em todos os números que tiverem vermelho. Suponha que a gente conversou com essas pessoas e a gente tenha mais ou menos uma explicação ou um lembrete para a gente saber que a gente tem alguma coisa para fazer. A gente pode incluir comentários, tá? É bastante utilizado esse comando. No caso aqui, ele me leu como administrador, mas se o Office tiver com o seu login, ele vai aparecer seu nome aqui, tá? E você pode colocar um comentário que eu revisado com o gerente da conta vamos colocar que a gente viu na semana passada, dia 15 de novembro de 2015, tá? E ele vai ficar aqui, tá? E ele vai ficar com essa marquinha vermelha. Sempre que você passar o cursor em cima da célula, ele vai te trazer o comentário. Então, é bastante útil, tá? Porque você tem alguns comentários. Vamos supor que a meta está muito alta, a gente falou, putz, essa meta foi mal feita. A gente pode colocar um comentário também, tá? São outras funções aqui. E se você apertar com o botão direito, você pode sempre editar o comentário ou apagar, tá? Ou deixar ele permanente. Daí eu clico em mostrar, ele vai deixar sempre o comentário aberto aqui, tá? Que outras coisas a gente pode fazer nesse Excel? Bom, a gente pode... aqui acho que a gente viu tudo, tá? Pelo menos do Excel básico, né? A gente pode também formatar layout de página, tá? Então, a gente usa bastante isso quando a gente está imprimindo o documento, tá? Então, se a gente for em margem, a gente pode formatar as margens, tá? E ele vai dar alguns formatos, ou a gente pode sempre customizar e ele vai mostrar para a gente o que a gente pode fazer, tá? Então, ele está aqui lendo o que a gente tem, ele está centralizando o documento aqui, não centralizando, né? Ele está colocando à esquerda e acima, e ele está dando esses tamanhos de margem, né? Que a gente pode clicar para cima e para baixo, a gente pode aumentar, tá? Ou a gente pode também centralizar o nosso documento, tá? A gente pode clicar em centralizar horizontal ou centralizar na vertical. A gente pode incluir cabeçalho ou incluir rodapé, tá? A gente pode centralizar a planilha ainda, determinar a área que a gente quer imprimir, tá? Vamos supor que a gente quer imprimir toda a área, tá? Ele vai só imprimir o que a gente selecionou. Ou a gente pode ainda formatar a página, tá? Em vez de ser, a gente vai colocar como paisagem, em vez de ser retrato, tá? Às vezes a gente tem uma planilha que está organizada na horizontal, a gente pode colocar assim, tá? Ou você pode colocar um percentual de escala para sua impressão, tá? Se o documento for muito grande, você pode sempre mexer na escala e ele vai reduzir, tá? Aqui ele está dando o tamanho do papel, que é o A4. Se a gente sabe o papel que a gente está trabalhando, é melhor, porque quando você formatar a margem, ele vai sempre reconhecer o seu papel. E aqui a gente pode visualizar a impressão, tá? Então ele vai mostrar para a gente como vai ficar a nossa impressão. Ele está imprimindo uma cópia, né? E ele está imprimindo em duas páginas, se eu não me engano, porque as datas não estão aqui, então elas estão aqui. Então, a gente poderia, por exemplo, voltar aqui e a gente poderia transformar essa impressão aqui em paisagem. Tá? A gente poderia transformar em paisagem e ver como fica. Aí ele trouxe a nossa planilha inteira aqui. E ela ficaria mais bacana se a gente centralizasse também, né? Então, vamos fazer isso. A gente vai centralizar também na horizontal, tá? E ela vai ficar assim, planilha centralizada, tá? Bom, a gente pode fazer umas quebras de páginas também, tá? A gente pode remover ou inserir quebras de página, tá? Se a gente está com duas tabelas diferentes, a gente não quer imprimir a intersecção, tá? A gente quebra a página e transforma isso em dois. Ou aqui a gente pode também mudar o papel, tá? Rapidamente, ou a gente pode colocar algum background, se a gente tem uma figura por trás que a gente quer colocar no papel, ele vai, você pode trazer do arquivo ou trazer da internet, tá? As escalas que a gente viu estão aqui também. E aqui é uma outra opção na impressão, se a gente quer trazer as linhas, tá? Ou não, tá? Então eu posso clicar aqui, vocês viram que as linhas sumiram. Fica mais apresentável quando a gente trabalha com Excel sem as linhas e tem as linhas só na tabela, né? O arquivo fica mais limpo de trabalhar. E aqui a mesma coisa aparece para o nome das células, né? A gente tira o A, B, C e D e os números das linhas a gente pode tirar também. Caso a gente não queira que as pessoas vejam, fica mais apresentável também quando a gente está montando um relatório. Tá? E você pode trazê-las de volta clicando aqui. Tá? E aqui tem algumas... quando você tem figuras, você pode sobrepor a tabela ou colocar a tabela em cima das figuras, ou tem algumas opções de alinhamento também. Tá? Fórmulas, eu acho que tem duas fórmulas para a gente cobrir, que é uma fórmula de C, né, condicional de IF, e uma fórmula de PROC V, tá, que é de buscar dados em outras tabelas. Eu vou cobrir isso daqui a pouco. Tá? Eu acho que são as principais fórmulas que a gente pode trazer hoje num curso básico de Excel. Tá? Em dados, a gente viu algumas funções, tá? A gente viu a classificação, a gente viu os filtros. Tá? Essa é uma função que eu vou mostrar no outro módulo, quando a gente inserir uma tabela dinâmica. Tá? E eu vou mostrar para vocês também como incluir... dados ou uma lista, tá? para caso você queira deixar pré-determinado alguns dados para você inserir, tá? A gente vai fazer isso também daqui a pouco, tá bom? E aqui umas opções de grupo que eu acho bastante úteis também, tá? Tem agrupar ou desagrupar, tá? Vamos supor que você não queira mostrar no seu relatório a data, tá? Que seja já suficiente você mostrar trimestre e mês. Você pode selecionar essa coluna e você pode vir aqui e agrupar. Aí ele vai aparecer um botão aqui que você pode sempre esconder. Tá, eu também acho bastante útil, quando você tem muitas colunas, para você sumarizar a sua tabela. Note que ele não está fazendo nenhum cálculo, ele só está escondendo essa coluna para você. Tá, mas escondendo e mostrando para você que tem alguma coisa escondida. Tá? É mais fácil, eu vou voltar aqui e tirar o botão. Tá? É mais fácil, às vezes, do que você selecionar a coluna e aplicar esconder. Tá? Aqui ela está escondida também, mas fica menos intuitivo que tem uma célula escondida. Tá? A não ser que você seja realmente crítico e veja que do H para o J está faltando o I. Então você tem que sempre prestar muita atenção. Então quando você... Ops, eu fiz ao contrário. Quando você não quer ter esse nível de atenção, né? Quando você tem usuários lendo o seu relatório, eu acho mais fácil você vir aqui e agrupar. Tá? Você pode desagrupar por aqui. Tá? E quando você agrupa, quando você tem agrupamentos, você pode esconder também através desses dois botões. Tá? Então aqui a gente viu essas funções. Tem algumas funções de revisar. Tá? Você pode naturalmente fazer uma... ver se você tem erros, tá? De escrita. De escrita, né? Não gramaticais, mas de escrita. Então, se você tem um mês com um nome errado, tá? Ou se você tem países com um nome errado, enfim, você pode... Aqui é igual o editor de texto de Word, ele vai te dar opções e vai sempre te recomendar o que fazer, né? O que utilizar. O comentário a gente já viu, né? Eu acho que a função de traduzir, ela também existe, tá? Dependendo do que você tem como opção no seu Office, você pode traduzir algumas palavras, tá? E você pode proteger tanto a sua planilha quanto o seu arquivo, tá? Que são esses dois campos aqui. Você pode proteger essa planilha, tá? E você determina o que você quer proteger. Então, você quer proteger todas as células que estão previamente selecionadas, tá? Ou você pode também proteger o usuário de fazer algumas funções, tá? Ou de inserir colunas, ou de inserir linhas, você não quer que ele mexa nos seus dados, ou utilizar os filtros, você pode fazer isso. Para você proteger, basta você determinar uma senha, tá? Então, eu vou terminar aqui, 1212, tá? E vou apertar OK. E ele vai sempre te pedir para repetir a senha. 1212. E você vai sempre ter que tomar cuidado com a senha para você não perder, porque senão você não abre a planilha de novo. Tá? Então aqui, se eu clico em qualquer número em cima da planilha, tentando apagar alguma linha também, ou apagar a coluna, né, ou formatar, vocês estão vendo que os botões estão todos desabilitados. Né? Porque essa planilha está protegida. Então, se a gente voltar em revisão, a gente vai... Agora o botão ficou desproteger a planilha, né? Porque a gente protegeu. Então, a gente vai desproteger e vai colocar 1212, que foi a senha que eu coloquei, e ele vai reabilitar os botões para a gente poder formatar a planilha. Tá? A mesma coisa acontece com o arquivo, tá? É exatamente a mesma função, ele vai deixar você proteger a estrutura do arquivo, tá? Não vai deixar você fazer praticamente nada com o arquivo, só abrir, tá? Você também tem que colocar a senha e vai ser exatamente a mesma funcionalidade. E aqui, dependendo da função, você pode dividir essa tabela com alguém através dessa função, que eu não vou entrar em detalhes agora, eu acho que não vale a pena para um curso dessa natureza. Tá? E, por fim, tem uma função aqui de revisão, que eu acho interessante. Às vezes você está analisando a sua planilha, você quer... imagina você com um pedaço de papel e uma caneta na mão e você quer simplesmente marcar livremente o que fazer. Né? Então, ele te dá algumas opções aqui, como uma caneta amarela. Praticamente você pode selecionar algumas linhas que você tem interesse, tá? Ou você pode colocar um outro estilo, um estilo vermelho e marcar algumas coisas. Vamos supor que você quer mostrar numa apresentação, tá? Ou você quer simplesmente ter essa análise guardada para você, você pode utilizar aqui e você pode também apagar o que você fez, né? Tá? Você passa por algum pedaço do que você fez e você apaga, tá? E, obviamente, ele não altera os dados, né? Você está só rabiscando em cima da planilha, tá? Visualizar, a gente viu algumas coisas também. Você pode tirar, como eu falei, as linhas, tá? Eu vou deixar sem as linhas agora. Você pode tirar os parâmetros do Excel também, tá? Você pode, tem as opções de zoom, tá? Você pode aumentar, tá? O zoom, ele está aqui embaixo também, é mais fácil, tá? Você pode diminuir o tamanho ou aumentar o tamanho, tá? Você pode selecionar também só alguns pedaços do zoom, tá? Eu vou voltar aqui para o que a gente estava, que era o 140. A gente também trabalhou aqui com congelar, né, o menu, para ficar fácil a navegação. E aqui você pode incluir macros, que aí é um curso mais avançado, que você pode montar algumas, predeterminar alguns passos no Excel que são feitos automaticamente, né, que são as macros, que você trabalha basicamente em Visual Basic, que também não é o objetivo desse curso. Tá? E eu acho que os outros menus, o design a gente já viu também, né? Como desenhar a tabela e essas funções de inserir slicer aqui, elas vão ficar para o nosso próximo curso, tá? Para o nosso próximo módulo. Então a gente fez a tabela, eu vou salvar, tá? E agora a gente vai fazer três últimas coisas com esse arquivo, tá? A gente vai inserir... A gente vai inserir uma fórmula C, a gente vai fazer um PROC V, ou seja, buscar de outra tabela alguns dados, e a gente vai fazer também adicionar um menu, a gente chama menu de drop-down ou uma lista pré-determinada de dados para você inserir nessa tabela. Tá? Que é bastante útil também quando a gente faz alguns formulários e a gente não quer deixar o campo livre para os usuários inserirem. Bom, então vamos fazer a fórmula de... PROC V, tá bom? A gente vai trazer para essa planilha alguns dados que estão em outra planilha, tá? Mas de uma forma automática e rápida. Eu criei aqui, dentro dessa outra planilha, uma outra tabela super simples, tá? Que tem os funcionários e o centro de custo. Imagina que a gente quer trazer o centro de custo nessa planilha principal por algum motivo, tá? Que a gente quer ou alocar... Um valor para essas pessoas poderem utilizar para ou com viagem ou com qualquer tipo de ação ou evento para acelerar essas vendas. Tá? E a gente quer trazer aqui de uma forma rápida. Então a gente pode incluir uma coluna. Tá? A gente vai chamar essa coluna de centro de custo. Tá? E a gente sabe já como deixar ela de um tamanho que a gente possa ler. Né? A gente clica duas vezes. Tá? E a gente vai adicionar a fórmula, ou seja, todos os funcionários que estão aqui e que tem um centro de custo nessa outra planilha, ele vai trazer automaticamente ao invés da gente digitar valor por valor, tá bom? Bom, no Excel, esse Excel infelizmente ele é em inglês, tá? Então essa fórmula ela chama VLOOKUP em inglês, mas em português ela chama PROC V, dessa forma que eu estou escrevendo aqui para vocês, tá? PROC V. E ela, a forma que a gente inclui os valores ou os atributos da fórmula é exatamente diferente, tá? Então vocês podem copiar o que eu estou falando com o PROC V, tá? Então, a gente está dentro da função lookup e referência, tá? Que é buscar, procurar dados, tá? Então a gente vai clicar aqui e a gente tem essa função de VLOOKUP aqui no final, tá? Essa função, ela tem quatro componentes, tá? O primeiro, ela vai trazer para você, ela vai falar para você o que você quer buscar, tá? Então eu quero buscar, por exemplo, a minha referência, tá? Vai ser a coluna que eu quero trazer igual. Então eu quero trazer o centro de custo do funcionário, tá? Porque a outra tabela que a gente tem organizada, ela está funcionário e centro de custo. Então, para cada funcionário que a gente tem aqui, é que a gente quer trazer o centro de custo daquele funcionário. Então, a minha referência é a coluna que tem funcionário, tá? Se a gente quisesse trazer centro de custo de um determinado país, a minha referência seria o país, tá? Então, é sempre a referência que a gente tem. E, tá, e pode estar em diferente ordem, tá? No caso aqui, coincidentemente, está do lado esquerdo, mas poderia ser essa daqui, tá? Então, funcionário. O segundo componente da nossa fórmula é a seleção dos dados aonde a gente quer buscar os valores, tá? Ou os dados que a gente quer, a seleção. Então, se eu clicar aqui, eu vou na nossa tabela e vou selecionar o nosso campo de busca, tá? Então, eu seleciono tudo que está nessa tabela. E clico aqui de novo. Aí, ele me pede um indexador. Ou seja, o que tem naquela tabela? Essa tabela tem só duas colunas, tá? E ele lê mais ou menos a coluna. Então, o indexador que a gente coloca aqui é em que coluna aqueles dados estão. Para o Excel entender o que a gente quer buscar. Então, eles estão na segunda coluna, tá? Então, eu vou para a coluna número 2. Depois a gente vai voltar na tabela e vai ver que eles estão na coluna 2, tá? Porque ela está como funcionário e centro de custo. Se a gente tivesse vários dados naquela tabela, ou várias colunas, você colocaria o número da coluna imediatamente depois da coluna que você tem como referência, tá? Então a coluna que a gente tem como referência é a coluna 1, tá? E a gente quer os dados da coluna 2. Se a gente tivesse várias colunas, e vamos supor que o centro de custo estivesse na coluna J, a gente ia pegar a coluna 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente colocaria a coluna de número 10. Tá? No caso, a gente quer a coluna de número 2. Então, a gente vai colocar o valor de número 2. E aqui, a parte final da fórmula é, se ele não achar, o que ele vai trazer? Tá? Então, normalmente, a gente coloca para ele trazer falso, tá? E ele vai trazer como falso, ou seja, ele vai indicar que ele não encontrou dado. Então, se nessa seleção que a gente fez, ou na referência nossa de funcionário, se algum funcionário não tiver centro de custo naquela tabela, ele não vai trazer nada. E ele precisa dizer para a gente o que aconteceu. Tá? Então, a gente coloca falso. E quando a gente faz um OK, ele trouxe todos os valores. E ele trouxe alguns falsos aqui. Tá? Então, será que esses falsos todos, a gente não tem centro de custo daqueles funcionários? Tá? Uma dica antes de sempre também, quando a gente fizer a nossa seleção, tá? Nessa parte onde a gente seleciona a tabela ou a seleção onde a gente vai buscar os dados, é sempre importante ou mandatório, tá? que a gente congele a célula, tá? Isso significa, o Excel, ele sempre, quando você se movimenta dentro do Excel, ele sempre movimenta as células também, tá? Então, a gente precisa dizer para o Excel que aquela seleção, ela não muda, ela é sempre a mesma seleção. E a gente faz isso adicionando cifrões, tá? Então, você pode fazer isso, eu sempre aperto o F4, é a forma mais, é o atalho. Tá, para a gente fazer. Ou você pode digitar um cifrão sempre imediatamente à esquerda da nossa referência. Então, eu congelei tanto a coluna quanto a linha dessa seleção. E vocês vão ver que ele vai trazer dados. Tá? pro resto. Tá? Então ele completou. Agora, a Maria aparentemente não tem centro de custo naquela seleção. Tá? Então aproveito já para introduzir uma outra, um outro comando no Excel para a gente ver o que está acontecendo com a Maria. Tá? Uma das funções que a gente acabou não vindo é a função de busca. Tá? Que ela está ao final aqui. Então você pode apertar ou Ctrl F, tá? Que é Ctrl Find, ou você pode simplesmente clicar aqui e tentar buscar o que, que a gente quer. Tá? Então vamos clicar em Find e você pode, ele vai buscar o que, que a gente quer. Então vamos procurar pela Maria, porque a gente viu que a Maria não tem nenhum centro de custo ali. Então, a gente vai colocar Maria. E não precisa ser tanto faz a gente escrever tudo maiúsculo ou tudo minúsculo, tá? Trouxe Mariana, né? Ele vai trazer sempre o que tem parecido, se estender o nome, tá? Se o nome tiver alguma extensão. Tá? Ou, se a gente quiser, ela vai selecionar exatamente o valor que a gente colocou, o nome que a gente colocou, tá? Aqui, se a gente selecionar esse match case ou esse trazer idêntico, ele não vai trazer o Mariana, por exemplo. Tá? E aqui é o comando onde que ele vai buscar. Né? Ele vai buscar nessa planilha e ele vai buscar por linhas. Tá? A gente pode também fazer por coluna, mas sinceramente tanto faz. Tá? Então, vamos tentar buscar agora. Ele trouxe só... a gente teria que ter clicado aqui, né? Aqui ele não vai trazer nada, tá vendo? Porque não tem nenhuma Maria nesse arquivo, né? Então ele vai trazer que a mensagem que ele está dando, ele não achou nada, tá? Porque não tem nenhuma Maria. E aparentemente não tem nenhuma Maria mesmo. Eu acho que quando eu digitei os dados, de alguma forma eu acabei não colocando, tá? Então a seleção que a gente fez foi... Tá, na fórmula, foi da A1 a B25. Tá? Se eu simplesmente vier aqui e colocar Maria nas colunas 26, ele não vai trazer nada. Tá? Porque, e a gente quer Maria, tá? Vamos supor que o centro de custo dela é esse, 1.400. Tá? E vocês vão ver que ele não trouxe nada, porque a fórmula está determinando só até a linha 25. Então, o que a gente pode fazer aqui? Eu vou apagar isso aqui e vou mostrar que quando você adiciona dentro da tabela, tá, o Excel automaticamente vai alterar a fórmula. Então, vamos adicionar aqui, tá, a Maria. Tá, e vamos dar esse centro de custo. Eita. É, 1.400. Vocês viram que ele trouxe e ele mudou a seleção para 26. Tá? Então agora a gente já tem o centro de custo aqui. E tem uma última coisa que a gente tem que fazer, que eu sempre recomendo também quando você traz valores externos. Ao menos que você mantenha, tá, essa outra planilha sempre aqui, você não precisa mudar as fórmulas, tá? Mas lembre-se que sempre que você fizer uma alteração aqui, vamos colocar qualquer coisa aqui, ele vai alterar o centro de custo aqui, porque é uma fórmula, tá? Então a tabela ela está com essa dinâmica. Se você sempre altera essa outra planilha, se o centro de custo sempre está mudando, eu recomendo você manter a fórmula. Do contrário, se você está fazendo isso uma vez só e não vai fazer mais, eu recomendo você selecionar a coluna, tá, inteira, você copiar e salvar como valor. Salvar não, é colar como valor. Tá? Ah, ele não deixou copiar a tabela inteira, porque tem dados aqui. Como é uma tabela, ele só deixa fazer na seleção. Tá? Então eu copiei a seleção... e salvei como valor, só na tabela. Tá? Então, vocês viram que as fórmulas sumiram. Tá? E a gente pode, eventualmente, apagar, tá, essa outra planilha, que os dados vão se manter aqui. Tá? Então, essa é a função de PROCVIEW. O que a gente vai fazer aqui também é, vamos dar uma forma, uma estética para essa planilha e vamos agrupar isso aqui, porque não interessa a gente ficar vendo o centro de custo, tá? Então, a gente vai deixar aqui. Bom, então vamos fazer agora a função IF, ou a função C, né? Que é uma função condicional. E vamos escolher aqui alguma coisa para fazer. A gente pode fazer grupo de cotas, por exemplo, tá? Então, eu vou agrupar as cotas que a gente tem aqui em dois grupos, tá? Um grupo, vamos pegar acima de 30 e um grupo abaixo de 30, tá? De novo, aleatoriamente, só para explorar a função, tá? Então, eu vou adicionar uma coluna, tá? A gente já sabe adicionar colunas, eu vou inserir uma coluna e eu vou chamá-la de grupo de cotas, tá? E a gente já sabe deixar do tamanho também, a gente clica duas vezes, tá? Na função em português, a função if, ela se chama C, tá? Igual eu escrevi aqui. Em inglês, ela se chama if, tá? Mas assim como o PROCV, a forma que você vai inserir é exatamente igual, tá? Então a gente vai inserir função, tá? Ou por aqui, ou através de inserir função em fórmulas, tá? Tanto faz. E a gente vai utilizar a função if ou função c, tá? Ela está sempre nas mais utilizadas também no menu padrão da Microsoft, tá? Do Excel. Então a gente escolhe c, a gente clica OK, e ela tem três componentes. Ela tem a lógica que você está estabelecendo, tá? Se a lógica for verdadeira, ela vai te trazer um valor, você tem que determinar o que vai trazer. E se a lógica for falsa, ela vai te determinar um outro valor, tá? Então, qual vai ser a nossa lógica? A gente falou que a gente vai agrupar as cotas, tá? Então, a nossa lógica é, se a cota for maior ou igual a 30 mil, tá? A gente vai trazer acima acima de 30. Tá? O Excel adicionou as aspas, tá? Automaticamente. Isso faz parte da função. E se a lógica não for verdadeira, ou seja, for abaixo de 30 mil, a gente vai trazer abaixo de 30 mil. Tá? E a gente vai clicar em OK. E ele aplicou para todo mundo. Tá? Cotas abaixo de 30 e cotas acima de 30. Então você tem dois grupos, tá? Quando você clica no filtro. Então a gente está dando uma agrupando por dimensão, tá? Quem tem a cota, a gente quer, vamos supor, analisar só os que têm a cota alta. Desculpe, só quem tem as cotas baixas, porque a gente está determinando que abaixo de 30 mil são cotas baixas, acima de 30 mil são cotas altas. Vamos supor que a gente tem uma segmentação de cliente, que essas pessoas com a cota acima de 30 mil estão cobrindo clientes que podem comprar mais, né, clientes de maior porte, então por isso a cota deles é essa, tá? Ou uma outra forma de fazer também é, tá, a gente pode agrupar trimestres, tá? Ou a gente pode agrupar meses, enfim, a gente pode utilizar a função para várias coisas. Bom, agora mais uma funcionalidade interessante que a gente vai fazer, tá? Vamos trazer para essa tabela a opção da gente inserir alguns dados, tá? Mas fixar os valores que a gente quer que entre nessa tabela.
Vamos supor que a gente está dando essa tabela para uma outra pessoa, para um gerente de vendas, tá? E a gente quer saber desse gerente de vendas qual a tendência das vendas para cada funcionário, tá? Na perspectiva dele, até o resto do ano, tá? A gente não está sendo muito crítico em saber qual é o número exatamente, mas a gente quer saber só uma tendência, se ela é, digamos, positiva, negativa ou neutra, tá? Então a gente vem aqui, determinar, né? Então a gente vai incluir um campo, tá? A gente novamente já sabe como incluir, a gente vai inserir uma coluna, tá? A gente vai chamar essa coluna de tendência de vendas, tá? Dois cliques. Novamente, isso é só para a gente ilustrar o exemplo, tá? A gente pode aplicar isso para diferentes coisas. Então, tendência de vendas. E aqui a gente vai incluir o que a gente quer trazer, tá? A gente precisa de uma planilha auxiliar para a gente poder determinar o que a gente quer trazer, tá? Então, aqui eu vou colocar o menu, que é tendência de vendas, tá? E aqui a gente quer falar se ela é positiva, se a gente é neutra, ou se a tendência é neutra ou se a tendência é negativa, tá? E vamos só formatar aqui para ser, para a gente saber que é o menu aqui, tá bom? Então, a gente vai selecionar a nossa tabela. Na verdade, a gente não precisa, se eu não me engano, a gente não precisa selecionar a tabela, porque a tabela já, ele vai trazer para a tabela inteira, mas a gente vai fazer essa tentativa junto aqui. Bom, a gente vai na função dados, tá? No menu dados, e tem uma função aqui, validação de dados, tá? E a gente vai clicar aqui para a gente trazer validação de dados, tá? Na validação de dados, a gente vai determinar o que a gente quer trazer, tá? Então, aqui a gente, permissão, a gente vai trazer, a gente tem na lista, a gente vai trazer os dados de uma lista, tá? E o Excel vai entender que essa lista ela está em outra tabela ou em algum outro arquivo também, tá? Então, a fonte desses nossos dados é o que a gente colocou, tá? Então, a fonte é se é positiva, negativa ou neutra, tá? Você não tem que trazer o menu ou o cabeçalho, senão ele vai entender que também faz parte dos dados que a gente quer que sejam preenchidos, tá? Então, traz só os dados. Normalmente, a nossa lista não é grande, porque exatamente a gente quer determinar o valor a ser preenchido, tá? Então você nunca vai ter uma seleção muito grande. Tá? Então a gente trouxe e aqui a gente pode colocar algumas mensagens, tá? Eu sempre coloco no alerta de erro, tá? Para o usuário, se ele colocar algum valor que não está determinado, eu coloco alguma mensagem para ele. Atenção, e a mensagem é: por favor, selecione um dado da lista, tá? E ok. Ele só trouxe na primeira célula, tá? Eu vou voltar, tá? E eu vou selecionar a célula inteira da tabela e vou fazer a mesma coisa, tá? Validação de dados. Tá, aqui a gente vai trazer a lista, né, o mesmo procedimento que a gente fez. Tá, então ele vai fazer isso para todas as células que a gente selecionou. Tá? Então a nossa lista é essa daqui, nossa seleção. Tá? E aí a gente quer colocar no menu atenção. Né? Atenção, selecione um dado válido da lista de dados. Tá, você pode escrever qualquer coisa aqui, tá? Esse é só o texto que eu decidi colocar. E muito bem, aqui vocês podem ver que apareceu, em cada célula tem uma setinha, tá? E essa setinha é exatamente o que a gente selecionou, tá? Então a gente quer... Então, a gente está limitando a entrada de dados, tá? Para cada um, para depois a gente utilizar os filtros, tá? Porque imagina cada pessoa escrevendo da forma que ele quer. Um vai colocar positiva, outro vai colocar alta, outro vai colocar ótimo. Tá? Então, a gente está determinando ou pré-determinando que valores vão ser entrados nessa tabela. Então, eu estou colocando aqui aleatoriamente, tá? Só para a gente depois poder revisar. Tá? Então, aqui alguém está inserindo os dados, a gente determinou que é assim que a gente quer receber os dados. A gente poderia pedir em grupos de dados também, tá? Por exemplo, se o gerente de vendas colocar qual é a tendência de fechamento do ano em termos de percentual ou variação, tá? A gente poderia determinar... Bom, eu vou mostrar para vocês como a gente pode trocar esses dados depois que eles estão já implementados, tá? Então tá aqui, a gente colocou as tendências de vendas e agora vocês podem ver no filtro que a gente só tem três valores, é claro, né? E a gente pode analisar essa informação. Então se a gente quer saber só quem está com tendência negativa, tá? A gente pode ver, ou a gente pode ver quem tem tendência negativa, mas a cota é alta, tá? Então a gente começa a ficar mais interessante a análise que a gente faz dessa planilha. Ou quem tem tendência positiva e quem tem, mas praticamente a maioria tem cota abaixo dos 30 mil, que não é muito interessante. Mas quem tem tendência positiva com cota acima de 30 mil, acho que são os que vão trazer mais vendas para a nossa empresa. Tá? Então, normalmente a gente já sabe como limpar o filtro, né, de uma forma mais rápida. Né? Limpamos o filtro. E aqui a gente pode mudar os valores. Então, em vez de positivo, vamos colocar alta. Tá? E aqui agora o nosso menu vai mudar para alta. Tá? Infelizmente, a gente tem que mudar os dados, tá? Mas se a gente mudar alguma coisa, tá, no nosso menu, tá, ele vai mudar naquele arquivo porque ele está lendo positiva. Tá? Porque ele está lendo dessa outra fonte de dados. Tá? Essa fonte de dados, ela não pode ser, a gente não pode apagar essa planilha, tá? Se a gente apagar essa planilha, ele vai invalidar todos os dados que tem aqui. Tá? Então, eu vou salvar o arquivo, mas não vou apagar. O que você pode fazer é a função de esconder, né? Que a gente já viu. Então, normalmente, quando a gente tem uma planilha auxiliar, vamos dizer assim, a gente nomeia ela de planilha auxiliar, tá? E a gente não mostra ela. A outra recomendação dela é a gente sempre não deixar o usuário mexer. Né? Então, essa é uma planilha que a gente recomenda bastante você usar a proteção, tá? Para você nunca deixar ninguém mexer. Então, você protege essa planilha, guarda a senha e esconde. Tá? E aqui a gente pode dar um nome mais interessante para a nossa planilha também. Vamos chamar de planilha de vendas. Tá? Então agora a gente já tem mais valores. Tá? Vou tentar fazer mais algumas formatações para vocês agora. Então a gente pode fazer mais, por exemplo, mais formatações aqui para ficar um pouco mais dinâmico e facilitar um pouco a nossa análise. Tá? A gente pode selecionar essas células e fazer mais algumas formatações condicionais. Eu acho que não mostrei para vocês essa barra, tá? Então a gente pode incluir também a barra. Isso é da variação, né? Mas vamos pegar essa daqui, que é a barra das vendas atuais, tá? E a gente pode, por exemplo, usar a formatação condicional para mostrar quais são as maiores vendas que a gente tem, tá? Então, claramente, a gente consegue identificar visualmente, né, quem que tem mais, tá? E ele pega sempre o valor máximo, tá, para determinar o tamanho da barra, tá? No caso, é 70, tá? Então, tudo que for o número máximo, a referência é o 70, tá? No caso da variação, eu mostrei rapidinho, a gente pode fazer de novo, tá? A gente pode também trabalhar com essas barras, mas ele vai mostrar para a gente o que é positivo, né? A referência daí, no caso, é o máximo e o mínimo, tá? Para os negativos, a referência é o 10 mil negativo. Então, ele preenche a barra com 10 mil negativo, tá? Desculpa, na verdade, é o 10 mil mais... É as diferenças, né? Então, é do menos 10 mil ao mais 20 mil, né? Que é o valor máximo. É entre o mínimo e o máximo. Então, na verdade, são 30 mil, tá? Então, ele está colocando menos 10 mil, a barra vai para a esquerda até o menos 10 mil, ou poderia ir para a direita até o mais 20 mil, como é o caso que está aqui embaixo, tá? Então, claramente também, apesar da gente ter já pintado de vermelho o negativo, ele dá uma ideia de dimensão para você, qual o tamanho do negativo, tá? Que é o caso desses 10 mil. Os 3 mil é um negativo, mas não está tão negativo assim, né? Ou está próximo de zero. Mas o 10 mil é significante. E quem está muito acima também, que é o caso desse Cristiano do Paquistão, ele está com 20 mil acima, tá? Então, é um dos que está trazendo mais, colaborando mais com a variação, né? Vocês podem ver versus 90 mil, ele é o que tem o maior valor. Depois o José com 15 mil, tá? E eles têm um percentual alto também, mas a gente vê também gente com percentual bastante alto, como esse 167%, que é o Fábio, tá? Mas ele está só com 4 mil acima, né? Porque a cota dele é super baixa, né? Então, a cota dele é de 6 mil, quando ele fica com 10 mil, ele está com 4 acima, mas percentualmente é muito alto, comparado com o Cristiano, que tem 140% acima, mas a cota dele é super alta, né? Então, 40% acima representa 20 mil, que é bastante. A gente poderia também trabalhar com as cores, tá? Aqui. Então, vamos pegar essas vendas atuais e vamos tentar mexer nas cores um pouco, tá? E a gente coloca cores diferentes, tá? No caso aqui, a gente está indo... Os valores mais altos estão em vermelho. Tá, é como se fosse um termômetro, tá? E os mais baixos estão em verde. Os mais altos estão em verde e os mais baixos estão em vermelho, tá? Mas a gente poderia fazer ao inverso também, tá? No caso, não faz... faz sentido para que os mais altos estão em vermelho. Faz sentido mais numa fórmula, numa análise de variação. Tá, então, vamos supor que a gente pegue essa de variação aqui e aplique essa fórmula. Tá? Ela vai fazer sentido também para a gente saber quem está mais, quem está atingindo mais em valor bruto ou quem está atingindo menos. Tá? Que seria essa daqui. Né? Então, quem está trazendo mais em valor bruto, tá? Ela está... ela está em verde. Quem está trazendo menos, ela está em vermelha. Tá? Eu optaria por selecionar um só. No máximo, se você só mudar a cor da fonte para ficar mais... para não ficar muito, muito carregado e muito difícil de analisar. Tá? Então, uma opção é você não ter as cores. Tá? Quando você... está formatando, você pode simplesmente apagar tudo, tá? Então, a gente pode, por exemplo, apagar todas as formatações condicionais dessas células, tá? Tudo foi embora, Tá. E a gente pode daí trabalhar com as cores mais facilmente. Então a gente traz aqui as cores verde, tá? E vermelho. Então, é uma outra forma de ver. Tá? Quem está com verde está bastante acima, e quem está em vermelho, tá? E as referências também são o menos 10 ao 20, né? Essa é a escala. E o menos 10 está o mais vermelho possível, e o 20 está o mais verde possível. E a gente descobriu até que a Bianca também tem mais 20, né? Ela também tem os dados parecidos ou exatamente iguais ao Cristiano também. Então essa é uma outra forma de ver. Eu vou deixar a planilha assim agora. Tá? E aí acho que naturalmente a gente não precisa pintar os textos de vermelho, né? Porque já está praticamente autoexplicativo aqui. Então a gente viu também praticamente todas as formatações condicionais. Tá? E a gente incluiu as datas que a gente decidiu não mostrar, a gente incluiu o centro de custo, tá? Que a gente também decidiu não mostrar. Como vocês viram, a gente utilizou bastante recurso do Excel nesse curso básico de gerenciamento de dados. A gente foi de uma planilha bastante básica, a gente utilizou vários recursos de formatação, tanto as numéricas como de datas, a gente incluiu colunas, a gente utilizou fórmulas percentuais, fórmulas de subtração, a gente utilizou bastante formatação condicional, tanto de barras com linhas de tráfego, com cores. A gente também utilizou as funções de PROC V, buscando dados de uma outra tabela. A gente utilizou a função de IF, né, que a gente utilizou para agrupar algumas informações. A gente utilizou a validação de dados para trazer dados de uma outra planilha através de um menu de opções. A gente utilizou classificação, filtro. Eu diria que para um curso básico a gente cobriu praticamente toda a barra os diferentes menus de opção que a gente tem no Excel. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês e a gente se encontra no módulo 2.